Anja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Começamos com as atividades do Papa Francisco nesta quinta-feira, 18 de abril. O pontífice recebe a presidência da Conferência Episcopal dos Estados Unidos. Recebe, na sequência, o arcebispo de Santiago de Guatemala. Depois é a vez do prefeito de Bahia Blanca, uma cidade da Argentina. Os bispos da região italiana da Puglia, no sul da Itália, em visita ad limina apostolorum, e também uma delegação de carmelitas descalças. Mas com Maria Ângela Jaguraba, vamos recordar o apelo que o Papa Francisco fez ontem durante a audiência geral, pedindo as nossas orações pelos torturados.
A tortura dos prisioneiros é muito feia e desumana, disse o Papa Francisco no final da audiência geral desta quarta-feira, voltando seu olhar para a Terra Santa e para a martirizada Ucrânia em guerra, pedindo a libertação dos prisioneiros em conflitos e estigmatizando todas as formas de tortura que ferem a dignidade da pessoa.
Pensiamo alla Terra Santa, Palestina, Israel. Pensiamo all'Ucraina, alla martoriata Ucraina.
Pensemos na Terra Santa, Palestina, Israel. Pensemos na Ucrânia, na martirizada Ucrânia. Pensemos nos prisioneiros de guerra. Que o Senhor mova a vontade de libertar todos eles. Falando de prisioneiros, o Papa continuou: lembro-me daqueles que são torturados. A tortura de prisioneiros é uma coisa feia e desumana, disse o bispo de Roma.
Pensiamo a tante torture.
Pensemos em muitas torturas que ferem a dignidade da pessoa e nos muitos torturados. Que o Senhor ajude e abençoe a todos. Tanto no caso da Ucrânia quanto no caso do conflito no Oriente Médio, há muitos casos de tortura de prisioneiros relatados na mídia ou por Anistia Internacional, que fala de evidências verdadeiras, fornecidas por testemunhos de detentos libertados ou por advogados de direitos humanos, bem como por vídeos e fotografias de formas de tortura e maus tratos, como espancamentos e humilhações brutais, ser obrigado a manter a cabeça baixa, ferimentos por facadas, ser obrigado a ficar de joelhos no chão e muito mais. Desde 1981, as Nações Unidas registraram pelo menos 50 mil vítimas de tortura por ano em todas as partes do mundo. Esse é o número de pessoas ajudadas pelo Fundo Voluntário da ONU. Na verdade, não só na Ucrânia e na Terra Santa, mas também em muitas outras partes do mundo, ainda hoje são utilizadas diversas formas violentas de tortura, mesmo as mais sofisticadas, como os tratamentos degradantes, a privação dos sentidos ou detenções em massa em condições desumanas. Por causa da chegada de novas tecnologias, o uso de práticas de tortura não cruéis, como a tortura psicológica, também parece ter aumentado. Isso foi denunciado pelo Papa Francisco em sua habitual vídeo-mensagem de oração para o mês de junho de 2023, na qual, diante de imagens de prisioneiros acorrentados numa cadeira, encapuzados e com as mãos amarradas, ele perguntou ao mundo: como é possível que a capacidade de crueldade do homem seja tão grande? A tortura, meu Deus, a tortura. A tortura não é uma história de ontem. Infelizmente, ela faz parte da nossa história de hoje, disse o pontífice no vídeo lançado para o Dia Internacional das Nações Unidas em apoio às vítimas de tortura, celebrado em 26 de junho, que marca a entrada em vigor em 1987 da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Um acordo aprovado em 1984 e ratificado por 162 países, mas que depois de 40 anos ainda não foi totalmente implementado. Vamos acabar com esse horror da tortura, disse o Papa. É imprescindível colocar a dignidade da pessoa acima de tudo. Caso contrário, as vítimas não são pessoas, são coisas, e podem ser abusadas além da medida, causando sua morte ou provocando danos psicológicos e físicos permanentes por toda a vida.
E a Igreja colombiana chora a perda do cardeal Rubiano Sáenz. Vamos ouvir a reportagem de Mariângela Jaguraba.
Um pastor que, com sua dedicação e seu trabalho, ofereceu sua vida pelo bem da Igreja. Com essas palavras, o Papa Francisco recorda o cardeal Pedro Rubiano Sáenz, falecido há 2 dias em Bogotá, aos 91 anos. Num telegrama enviado ao atual arcebispo da capital colombiana, Dom Luiz José Rueda Aparício, Francisco confia a alma do purpurado à intercessão da Virgem de Chiquinquirá e abençoa a igreja local como sinal de fé e esperança em Cristo ressuscitado. Com apenas 38 anos, Paulo VI nomeou bispo em 1971 e a igreja colombiana se enriqueceu com essa nova figura de pastor atento às mudanças de seu país nas duras e sangrentas décadas da guerra interna entre o governo e os milicianos das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, e do Exército de Libertação Nacional e a luta entre os cartéis do narcotráfico. O ministério do cardeal Pedro Rubiano Sáenz, nascido em 1932, natural de Cartago, começou como jovem seminarista no seminário Popayán e como estudante de teologia na Universidade Canadense de Laval, de Quebec. Percorreu o continente entre o norte e o sul para se especializar em catequese e na doutrina social da Igreja até sua ordenação sacerdotal em Cali, em 1956. Suas primeiras experiências pastorais o formaram em várias frentes. Foi pároco, fundou 2 paróquias, foi tesoureiro e vigário episcopal até ser nomeado bispo de Cúcuta. Tornou-se arcebispo em 1983 e, em fevereiro de 1995, foi chamado para conduzir a sede primacial, a Arquidiocese de Bogotá. Durante esses anos, seus compromissos no episcopado colombiano se multiplicaram, do qual mais tarde se tornou vice-presidente e depois presidente por 2 períodos sucessivos, de 1990 a 1996 e depois de 2002 a 2005. Criado cardeal por São João Paulo II em 2001, intensificou seu trabalho pela pacificação do país e suas declarações preocupadas foram frequentemente ouvidas diante da tendência violenta das notícias. Estamos tristes e preocupados, disse ele em 2005, com os atos criminosos que ocorrem todos os dias, homicídios, mortes violentas, assassinatos seletivos nas cidades, jovens mortos nos estádios, crianças inocentes espancadas e violentadas. Todos fatos de sangue que nos colocam como um dos países onde a vida humana é menos respeitada. Anteriormente, ele também cuidou do fenômeno migratório com seu trabalho na Comissão Católica Internacional para os Migrantes e Refugiados, e a sua ação pastoral o levou a criar o Banco Alimentar Arquidiocesano, do qual se beneficiam todos os anos milhares de pessoas. De maio de 2003 a julho de 2007, foi presidente do Comitê Econômico do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, e em 2010 tornou-se emérito de Bogotá.
E Silvanei José nos leva até Aparecida.
Continuam os trabalhos da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, reunidos em Aparecida, São Paulo. E seguindo a tradição das assembleias, deu-se a conhecer, nesta quarta-feira, as mensagens do Episcopado Brasileiro ao Papa Francisco, ao prefeito do Dicastério para os Bispos, cardeal Robert Prevost, ao povo brasileiro e às comunidades católicas, uma novidade da atual Assembleia. Segundo o arcebispo de Brasília, cardeal Paulo César Costa, durante a coletiva de imprensa, a carta ao Papa é uma saudação ao Santo Padre, manifestação da nossa comunhão com ele e também os temas gerais da Assembleia, e um agradecimento ao Papa pela riqueza de seu pontificado,
aquilo que ele propõe à Igreja nesse momento. Igualmente, o cardeal destacou na carta, que é privada, a preocupação do Papa com as grandes questões que envolvem a humanidade hoje: a questão da paz, a questão da justiça, a questão das migrações e das pessoas que morrem no mar. Pela primeira vez, se faz também uma mensagem da Assembleia às comunidades católicas do país, enfatizou o arcebispo de São Paulo, cardeal Pedro de Luchera, que trata da vida das comunidades. A mensagem inicia agradecendo por tudo aquilo que de bom e belo existe para a missão, por tudo o que é vivido e realizado nas comunidades. Igualmente, o texto ressalta a santidade com um número de processos de beatificação e canonização, como nunca houve antes. A carta dirige ainda uma palavra de encorajamento sobre algumas questões, tendo como pano de fundo a sinodalidade. Finalmente, um chamado a se preparar para o Jubileu 2025. Uma carta que pretende encorajar, orientar, apoiar, respaldar o nosso povo católico, enfatizou Dom Odilo. Sobre a carta, o prefeito do Dicastério dos Bispos, o arcebispo de Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, disse que é uma carta reservada, que trata sobre o que está sendo feito na 61ª Assembleia Geral da CNBB. Coloca os problemas que nós estamos enfrentando, disse, enquanto igreja no Brasil. Coloca as questões que a nossa Assembleia está propondo. E a mensagem ao povo brasileiro, um texto em certo sentido longo, segundo o arcebispo de Manaus, cardeal Leonardo Steiner, dada a necessidade de abordarmos alguns elementos importantes, que pretende ser uma mensagem de esperança, de futuro, de realidade política e climática, que aborda as eleições que se aproximam, lembrando os 60 anos de início da ditadura, incentivando a cuidar a democracia, a violência do país, as guerras. Dom Leonardo pediu a ajuda dos meios de comunicação para que essa mensagem chegue e ajude diante da situação de tensão, de conflitos, de muita violência que a sociedade brasileira vive, provocada pelas drogas, as facções e as palavras. Mas sobre os trabalhos da Assembleia, nós conversamos com Dom Leonardo. Dom Leonardo, estamos indo já para a reta final da 61ª Assembleia Geral. Podemos fazer um pequeno balanço já daquilo que nós vivemos nesses dias?
A Assembleia é sempre um momento extremamente rico da nossa Conferência Episcopal. Estarem reunidos todos os bispos do Brasil, os que estão ativos nas dioceses, sejam os ordinários, sejam os auxiliares, coadjutores, é sempre uma graça. Ao menos eu penso assim, que é uma graça. Estamos juntos para a reflexão, para o debate, estamos juntos na oração, celebrarmos, juntos concelebrarmos, é sempre uma imensa riqueza. Talvez o que poderíamos destacar é de termos tentado aprofundar a questão das futuras diretrizes que vão orientar a nossa evangelização no Brasil. Tivemos dois momentos de reflexão ao estilo que está acontecendo no sínodo em Roma. É claro que o texto ainda vai ser muito modificado, mas nós vamos devagarinho entrando dentro do texto e vamos ajudando a refletir o texto, para que seja realmente um texto orientativo para a nossa evangelização. Nós estamos em um outro tempo, nós estamos em outras circunstâncias que são exigentes, não sei se mais exigentes que do passado, mas que pedem da nossa parte lucidez e ações muito concretas em relação à evangelização. Se nós temos hoje uma realidade urbana crescente, também no interior, como cultura, como mentalidade, existe também uma presença cada vez maior de pessoas que se dizem sem religião, que não estão ligadas a uma igreja. E como evangelizar, como levar a palavra de Deus, como difundir o reino de Deus nessas circunstâncias. E também eu creio que é uma oportunidade muito boa de nós, como igreja no Brasil, aprofundarmos a questão da própria evangelização. Evangelizar significa a missão principal da igreja, já o afirmava Bento XVI e Papa Francisco está retomando isso continuamente.
De Aparecida, para a Rádio Vaticano, Vatican News, Silvanei José.